A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando essa ferramenta pedagógica como elemento natural perante as leis de Deus, que é a mediunidade. Para melhor conhecermos e melhor utilizarmos como recurso de auxílio e intermediação entre o mundo espiritual e o mundo físico, acolhendo os irmãos desencarnados, sendo a inspiração, a recepção da proposta de instrução dos mentores espirituais nas reuniões sérias da casa espírita, e assim evitando os graves processos de simbiose espiritual dos mecanismos da obsessão, essa enfermidade grave que assola grande parte da humanidade. E você que acompanha conosco já sabe que estamos estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Estamos estudando as terapias ectoplásmicas. Hoje vamos estudar os tipos de passe. O passe pode ser mediúnico, pode ser espiritual. E o autor esclarece que é importante ainda destacar que, de acordo com as necessidades, podem os passes ser dirigidos à produção de vários efeitos, tais como dispersivos, balsamizantes, revitalizantes, concentradores, sedativos, anestesiantes, desintegradores, soníferos ou estimulantes. No paciente encarnado, os recursos transmitidos pelo passe atingem diretamente o perispírito, refletindo-se imediatamente na organização física. Então é muito interessante essa consideração, meu caro ouvinte. É um tratamento no perispírito e não no corpo físico. Por isso é muito importante aplicar o passe, sendo sempre direcionado aos centros de força do espírito, centros de força mais conhecidos como chakras. Vale a pena notar ainda a propósito que o passe, sob o comando espiritual atuando no perispírito, também previne, como visto, a eclosão de enfermidades, cujos sinais já se apresentam visíveis aos olhos espirituais, removendo cargas energéticas mórbidas, muitas vezes instaladas por falta de controle emocional, e fortalecendo o sistema imunológico. Mas, meu caro ouvinte, você sabe qual é a relação entre as doenças, o sistema imunológico, com os estados de perturbação mental? Vamos esclarecer estes conceitos.
Esclarecendo conceitos.
Está se tornando cada vez mais evidente que a depressão e outras perturbações emocionais podem debilitar as defesas naturais do corpo contra as doenças. Em estado de incompetência imunológica, pode posteriormente traduzir-se em doenças físicas, em virtude de uma maior suscetibilidade a agentes viróticos e bacterianos, ou por causa de doenças de origem interna. Esse trecho foi retirado do autor Gerber Richard, da obra Medicina Vibracional, na página 260. Ressalte-se que hoje a influência da mente sobre o sistema imunológico é admitida pela psiconeuroimunologia, surgida na década de 1980. Em desenvolvimento a medicina psicossomática, com o fato evidente, na última década, informam TFH Deitos e FP Gaspari que pesquisas interdisciplinares sofisticadas têm documentado os efeitos dos processos psicológicos e neurais sobre as atividades do sistema imune e, conversivamente, do sistema imune sobre o sistema nervoso central, surgindo o conceito de psiconeuroimunologia. Teorias psiconeuroimunológicas, implicações clínicas, é a obra, meu caro ouvinte, da Psiquiatria Biológica, São Paulo, 1996, páginas 127 a 136. Então, meu caro ouvinte, é muito importante cuidarmos da alma, cuidarmos das emoções, cuidar de si mesmos, realizar tratamento espiritual, estabelecer como recurso voluntariado o trabalho do bem, assumir um compromisso com a caridade, porque assim estaremos alimentando a alma. Porque, como estamos vendo, já comprovado pela ciência, os distúrbios mentais, emocionais e psíquicos reverberam-se em doenças físicas. E assim, estamos ligados diretamente ao caráter. De acordo com o caráter da personalidade, nós teremos essas implicações de forma mais exacerbada. Portanto, a reforma íntima, a mudança do caráter, é o que garante a saúde integral. E o autor continua dizendo que, na verdade, as manifestações patológicas podem ser percebidas pelos espíritos superiores, com bastante antecipação, até pelas próprias alterações disfuncionais dos centros de força ou centros vitais. Então, os espíritos superiores enxergam as nossas enfermidades no espírito, no perispírito, antes que elas estejam reverberizadas no corpo físico, antes de se transformarem-se em doenças físicas, já está na origem a fonte instalada no perispírito. Então, passe esse tratamento no perispírito. Tais elementos impõem, sem dúvida, uma séria reflexão sobre a importância do passe e a responsabilidade do medianeiro na sua administração. Esse trecho foi retirado da obra No Serviço Mediúnico, capítulo 2, O Serviço de Passe, versão da segunda parte da obra. E assim segue esta obra e agora, subdividindo-se em mais um tipo de terapia ectoplásmica, a fluidificação de água e de objetos. O autor descreve como um processo de transmissão de recursos magnéticos e outros à água para fins terapêuticos. Em se tratando de agente espiritual operando sem intermediação mediúnica, fluidificação espiritual, os recursos magnéticos espirituais são ministrados em combinação ou não com outros elementos. É por isso que nós sempre colocamos, né, meu caro ouvinte, aquela jarra com água sobre a mesa quando realizamos o culto do Evangelho no lar. A espiritualidade diretamente vai ministrar combinações de recursos medicamentosos do laboratório do mundo invisível para nos auxiliar em tratamentos diversos, bem como especificamente acontece na casa espírita. Após o passe, sempre tomamos aquela água que foi trabalhada com acréscimo de recursos do mundo espiritual. A fluidificação da água com o processo de cura é conhecida desde a antiguidade, fazendo parte da prática ou dos ritos de várias religiões. Como se sabe, a água é um poderoso elemento de absorção e veiculação de diferentes tipos de energia. sendo inclusive sensível às vibrações do meio ambiente. Natural, pois, que fluidificada, mostre-se como valioso recurso complementar em qualquer tratamento físico ou psíquico. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra, como leciona Emmanuel. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Esse trecho foi retirado da obra Segue-me. O autor é o Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora Clarim, 1994, na página 129. O título é A Água Fluida. A respeito das propriedades da água, as elucidações de André Luiz podem até surpreender. Dois pontos, abre aspas. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Compreenderá o homem, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar, eis características mentais de seus moradores. A água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Trecho tirado da obra Nosso Lar. O autor é o Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Federação Espírita Brasileira, 1995, capítulo 10, páginas 61 a 63. Então, meu caro ouvinte, a água é neutra, ela é receptiva, ela vai absorver o nosso estado psíquico, o estado mental da nossa residência, das nossas ocupações, das palavras que proferimos, do que temos por intenção e ao que nos conectamos no mundo espiritual enquanto estamos também em nossas residências. Então, a água, ela é um fluido natural, receptiva ao que nela depositarmos. Vamos continuar estudando a fluidificação da água nas terapias ectoplásmicas já no próximo bloco.
Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos do capítulo Terapia Ectoplásmica, da obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Estamos estudando a receptividade da água, o quanto ela registra o que realmente somos mentalmente e o quanto ela pode ser benéfica quando em oração nos permitimos aos recursos do mundo espiritual, acrescentando recursos do laboratório do mundo invisível para cada um de nós quando realizamos, por exemplo, o culto do Evangelho no lar e quando estamos na casa espírita após o passe, após a oração da reunião pública. E o autor continua esclarecendo como ocorreu em relação ao passe. Foi Mesmer quem, nos tempos modernos, introduziu como elemento de cura a água, magnetizada. Hoje, entre os espíritos, seu emprego é muito comum. E como acontece com o passe, os resultados são muito significativos. É que também atua diretamente no perispírito, para, harmonizando os centros vitais, aliviar o sofrimento físico e psíquico. E vem a observação: o perispírito é regido por 7 centros de força. O centro coronário, ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. O centro cerebral, contíguo ao centro coronário, e que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra. A cultura, a arte, ao saber, sua influência apresenta-se decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico, na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e no seu mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras, o centro laríngeo, que preside nos fenômenos vocais, inclusive, as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides, o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral, o centro esplênico, sediado no baço, que regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os caninhos do veículo de que nos servimos. O outro centro é o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização, e o centro genésico, que é a sede do santuário do sexo como modelador de formas e estímulos. Esse trecho de esclarecimento acerca dos centros de força ou centros vitais, meu caro ouvinte, também conhecido como chakras, foi retirado da obra Evolução em Dois Mundos, O Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e também da obra Entre a Terra e o Céu, o mesmo autor, O Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora da Federação Espírita Brasileira. Esclarece ainda André Luiz, por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Retirado da obra Nos Domínios da Mediunidade, também o autor André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obviamente, a fluidificação da água pode ocorrer tanto no centro espírita como no lar, e onde necessário for, sob a luz da oração. Nesse sentido, se preleciona Emmanuel. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físico-psíquicas, ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. Do livro Segue-me, o autor Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. A fluidificação da água é muito comum entre os espíritas. Todavia, não se pode ignorar que, além da água, tecidos e outros materiais são a ela suscetíveis, produzindo também efeitos terapêuticos. Já escrevia o famoso pesquisador H. D'Urville, Tratado Espiritual de Magnetismo, tratando da duração dos efeitos da fluidificação da água e objetos. Ela diminui progressivamente para acabar por desaparecer completamente. A água e os líquidos em geral a conservam durante longo tempo, anos mesmo, sem que as propriedades comunicadas estejam sensivelmente diminuídas, ao passo que os corpos sólidos as perdem com muito maior rapidez. Uma pedra ou um pedaço de pano as perdem em algumas semanas e elas desaparecem de uma moeda e de poucos dias. Então, meu caro ouvinte, não fique receoso de fazer a sua oração, nem seu lar. Coloque um copo com água límpida, cristalina filtrada, num copo ou numa jarra. Peça a Jesus, peça aos mensageiros celestes, comunique-se com seu anjo guardião. Peça luz, peça intervenção para o seu lar, para que haja paz, que haja luz, que haja amor, que haja união. Trabalhe na casa que você frequenta. Estabeleça um compromisso de amor e não deixe de se tratar também de vez em quando. É muito importante também não só dar passe, mas também receber o passe e, quando necessário, passar pelo tratamento espiritual. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
Mensagem ao coração.
Do livro Alma e Coração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Autor Emmanuel. O capítulo 21: Perturbação e Obsessão. Na experiência terrestre, surge sempre um instante em que indagamos de nós mesmos em que ponto nos achamos, quanto ao desajuste espiritual. E se não estamos afundados em plena desarmonia, muitas vezes identificamos-nos em perturbação evidente. Isso porque, observado o princípio de que não existe ninguém absolutamente impassível, temos a vida sentimental permanentemente ameaçada por desafios exteriores, em forma de episódios ou informes desagradáveis que se nos erigem por medidas de equilíbrio e resistência, na luta moral que somos chamados a travar, na área de nossas atividades, em favor do próprio burilamento. Se à frente desse ou daquele sucesso menos feliz, costumamos esquecer sistematicamente paciência e conformação, entendimento e serenidade, então é preciso estabelecer um intervalo para reflexão nos mecanismos da mente, a fim de que venhamos a fazer em nós mesmos as retificações necessárias. Em tais lances do cotidiano, quase sempre somos impelidos a pensar em obsessão, supondo-nos vítimas de entidades vampirizantes. O problema, porém, não se limita à influenciação dos adversários, que se nos encrava na onda psíquica, mas principalmente de respeito a nós mesmos. Em muitas situações e circunstâncias das existências passadas, caímos em fundos precipícios de ódio e vingança, desespero e criminalidade, operando em largas faixas de tempo contra nós próprios, comprometendo-nos o destino. Daí nasce o imperativo das experiências regenerativas e amargas, que se nos fazem indispensáveis, qual ocorre ao aluno que se atrasou na escola, necessitado de novo exame nas provas de repetência. À vista de semelhantes considerações, toda vez que o sentimento se nos desgoverne, procuremos assumir com segurança o leme do barco de nossos pensamentos, na maré de provações da existência, na paz da meditação e no silêncio da prece. Através do autocontrole, vigiaremos a porta de nossas manifestações, barrando gestos e palavras desaconselháveis, e com o auxílio da oração, faremos luz para entender o que há conosco, de maneira a impedir a própria queda em alienação e tumulto. Atendamos constantemente a esse trabalho de autoimunização mental, porque junto ao imenso número de companheiros perturbados e obsidiados que enxameiam a Terra de hoje em toda parte, encontramos milhares de criaturas irmãs que estão quase às portas da obsessão. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.